RFI convida. Letícia Constant.
Arquiteto, músico, fotógrafo, escritor, são muitos os talentos do nosso convidado de hoje, Emanuel Dimas de Melo Pimenta. Bom dia, obrigada por ter vindo aqui na RFI. Emanuel, você sempre viveu na vanguarda, na frente do seu tempo, então nos anos 70, você, muito jovem, já era totalmente ligado à informática. Como é que surgiu essa paixão?
Bom, eu tive a possibilidade naquela época, no meio dos anos 70, de ter um dos primeiros microcomputadores pessoais, que era, só para te dar uma ideia, tinha menos de 20 capas de memória, não? Quer dizer, a gente nem consegue imaginar isso de tão pouco que é. E eu estudei, fui estudando programação e tudo mais, porque eu sempre tive voltado para o futuro. E eu creio que era uma influência muito forte do meu pai, sem dúvida alguma, que era um inventor, enfim, e ligado ao tempo, ligado aos relógios.
Emanuel, como surgiu esse interesse pela arquitetura? Por que você escolheu estudar essa área?
Bom, eu nasci arquiteto. E, bom, depois eu fui fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo. E, enfim, mas isso era algo que estava muito, muito forte em mim. Enfim, mesmo dentro de casa, é algo que nasceu comigo. Eu estava sempre montando coisas e sempre imaginando estruturas. O meu trabalho de arquitetura não é um trabalho de arquitetura de interiores, mas é o pensamento do espaço-tempo. E aí, então, eu mergulhei nisso e passei a estudar a estruturação do pensamento a partir dos dados espaciais, que são os dados do tempo também.
Bom, eu vou pedir para você citar alguns projetos que você fez aqui no nosso planeta e logo o pessoal vai entender por que eu estou dizendo isso.
Ah, olha, algumas coisas, eu não sou, não tenho tido até agora muitos projetos na Terra, mas, por exemplo, um edifício em Budapeste, em 1995, que era muito interessante, trabalhava com sistemas de simetria, um museu, o Desenho do Tempo, em Portugal, em 2006, mas também em 2005, uma ilha flutuante no Tejo, há uma outra ilha flutuante também no Lago Maggiore, na Suíça, onde eu vivo. Enfim, há muita coisa, mas o meu trabalho de arquitetura acabou, porque é muito revolucionário, se a gente quiser dizer assim, não? Quer dizer, sem nenhuma arrogância, não? Sem arrogar para mim alguma coisa, mas como está olhando sempre para o futuro, há uma certa dificuldade de que as pessoas compreendam imediatamente. Então, há poucas coisas para a Terra, relativamente. Né?
E, então, já pegando esse gancho de que as pessoas entendem, as pessoas não entendem, então, você, hoje, realmente, o seu centro de interesse é a arquitetura espacial, é a arquitetura orbital, é o que você gosta, né? Onde você gosta mais de evoluir. Você pode definir isso para as pessoas?
Eu explico rapidamente. Em 1980, eu criei o conceito e o método da arquitetura virtual, que é como fazer, como pensar os espaços com os computadores. Né? Quer dizer, não é utilizar o computador como uma forma de multiplicar o desenho, como substituir o desenhista, não é isso. É como aquele sistema em rede altera a nossa forma de viver e a nossa forma e naturalmente os nossos espaços. Isso tendo em consideração a qualidade de vida, o ser humano, porque o arquiteto trabalha para o ser humano, não é para a galeria de arte ou coisa do gênero. Mas o que aconteceu foi que no ano 2000, na passagem do ano 1999-2000, eu fui curador da Bienal de São Paulo para arquitetura. Ele veio em um pavilhão enorme, 18 mil projetos, desenhos de arquitetura virtual de todo mundo. E eu sempre chegava cedo e o pessoal chegava tarde. E a Globo tinha o pavilhão vizinho. E eles conseguiram trazer da NASA um setor inteiro, completo, da Estação Espacial Internacional, que ia ser lançado naquele ano, no ano, nos meses seguintes. Como eu chegava antes, chegava mais cedo, eu sempre ia escondido, entrava dentro do tubo, né? Eu sempre fui meio molecão, assim, né? E ficava sonhando com aquilo, né? Viajando, olha, uau, esse segmento da Estação Espacial Internacional vai estar lá em cima, né? Quer dizer, vai ficar, as pessoas vão estar vivendo lá em cima. E eu fiquei, eu olhava, olhava, olhava e falava assim: não há arquitetura aqui, isso é um tubo, não há desenho. Mas tudo que nós chamamos de civilização tá, é desenho, né? Quer dizer, nós temos, podemos viajar pelo mundo todo e a arquitetura é um fator essencial daquilo que nós chamamos de civilização. E aí eu passei a me interessar e, enfim, estudar, pesquisar. E hoje eu sou do Comitê Técnico de Arquitetura Espacial do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, entre outras coisas, enfim.
Você está apresentando na Bienal de Veneza, na sessão Tempo, Espaço e Existência, o projeto da primeira Vila Olímpica orbital.
Esse ano eu estou dentro da Bienal com uma exposição que se chama Infinito. É o Infinito na Arquitetura. No âmbito dessa mostra e no âmbito da Bienal, eu vou fazer uma apresentação do primeiro projeto para uma Vila Olímpica Orbital. Ela é um desenho muito interessante, porque é um sistema com gravidade artificial e sem, e com microgravidade também, é um sistema dual, né, se nós podemos dizer assim, mas, na verdade, é uma plataforma aberta para pesquisadores, arquitetos, artistas, pensadores do mundo inteiro. Então nós estamos baseados, porque tem que ter um centro, um ponto de referência, são os laboratórios de nanotecnologia da Universidade do Minho e também o setor de Sociedade de Comunicação da Universidade do Minho em Portugal. Mas com 1000 ligações no mundo todo, né?
Obrigada, Emanuel Pimenta, por você ter vindo aqui conversar com a gente.
Muito obrigado, muito obrigado.